Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia, tudo bem, Portela?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Bom, e finalmente, Portela, o presidente Bolsonaro sancionou com vetos parciais o orçamento de 2021. Trata-se do capítulo final de um processo, né, em que se evitou impor uma, digamos, uma dura derrota para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe, mas, enfim, houve um certo desgaste com essa negociação toda, esse processo todo que foi longo. O que eu quero entender é o seguinte: afinal, se você fizer as contas e passar a régua, o que é que eles acabaram definindo? Os programas emergenciais, eles ficaram de fora dessa conta e o rombo não é nada, nada desprezível, hein?
Exatamente. Nós vamos continuar com um déficit muito alto, né, de mais de 200 bilhões. E como já foi observado, né, agora nós estamos fazendo uma espécie de fechamento, né, do programa. Nós falamos do orçamento várias vezes, mas era importante fechar para ver como ficou. Eu, a princípio, antes de falar como ficou, digo a você que eu não acho que foi uma vitória do Paulo Guedes, foi um acordo. Parece que ficou a última versão do Paulo Guedes, mas no fundo essa versão que foi feita e se materializou é uma versão do acordo que foi feito entre o Paulo Guedes e o Guedes. Na verdade, o presidente Bolsonaro sancionou com um dos maiores atrasos no orçamento, né, por conta da confusão toda desse acordo entre Congresso e Paulo Guedes, que até agora não está bem explicado. Fala que o Paulo Guedes fez, o Paulo Guedes falou que era uma parte, mas não era toda, enfim. O corte, na verdade, atingimos um corte de 11,9 bilhões nas emendas parlamentares e 7,9 bilhões no orçamento, no, nas despesas discricionárias, que são aquelas despesas que o governo pode ou não gastar, não são obrigatórias. E, além disso, haverá um contingenciamento de 9,3 bilhões, que significa, além desse corte, você vai congelar o orçamento, vai precisar cortar mais 9,3 bilhões, que ainda não se sabe aonde. Então, como é que eles usam essa sistemática? Aí eles vão vendo a falta de execução orçamentária, um não faz aqui, outro não faz ali, e aí eles vão cortando. Mas tem mais 9,3 bilhões. Desse dinheiro que foi cortado, né, cerca de 29 bi, nós tivemos 2,7 bi na educação. Mas olha só como o orçamento, o Roxane, tem vários meandros, é uma caixinha de surpresa. Por quê? Por exemplo, a educação teve esse corte, evidentemente, porque ela é um dos maiores orçamentos, então ela acaba sempre tendo um corte maior. Na verdade, ela teve esse corte, mas o ano passado, em 2020, nas despesas chamadas discricionárias da educação, 47% só foi executado. Quer dizer, então houve uma perda nas despesas discricionárias do ano passado de 53%, que foram parar em algum outro lugar. Na economia houve um corte de 1,4 bi, na defesa de 1,36 bi, e quem mais perdeu proporcionalmente foi o desenvolvimento regional, o Rogério Marinho, com 800 milhões, mas cerca de 8% do orçamento original. Agora, é preciso ver, dentro dessa coisa da caixinha de surpresas aí, que ainda não se contou para o orçamento de 2021 as receitas extraordinárias que não estão aí. Ou seja, são receitas que vão acontecer que não eram esperadas. Despesas que estão superestimadas e inexecuções orçamentárias, rubricas que a pessoa não cumpre totalmente. Então, às vezes esse caos todo aparente, ele é menor, ele pode ser menor, não sei se é ou não, mas com certeza não vai ter shutdown, que é o que se falou, vai parar a máquina e tal, que é sempre um certo exagero. O que vai ter é uma administração da escassez que vai dar conflito com os ministros, ou seja, vai ter menos dinheiro, então na hora, conforme a execução orçamentária, muitos ministros vão pedir mais e não vão ter. Outra coisa a considerar é que parte das emendas foram combinadas com o Bolsonaro. Estão lá a pedido do Bolsonaro, alguns deputados, segundo o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. Aí tem, né, várias complicações. Ou seja, o AGU é uma caixinha de surpresas, como eu falei, que é a peça mais importante de uma gestão e não é vista com cuidado. O acompanhamento da execução depois é só técnica. Sai uma outra notinha, ó, não executou isso, não executou aquilo, mas não existe um acompanhamento da sociedade rigoroso disso. Uhum. Nem o Congresso que faz isso faz da maneira correta. O IFE, né, que é o Instituto Fiscal Independente lá do Senado, ele disse que tinha uma possibilidade de risco no teto de gastos, mas acho que isso também não vai acontecer. O que houve é uma troca de emendas parlamentares, que não são necessariamente projetos ruins, mas fragmentam o orçamento. Você perde a noção do todo, você perde o orçamento direcionado para determinados os projetos cruciais do governo. Isso foi trocado pela corte de despesas discricionárias. O problema vai ser a repercussão em 2022. Em 2022 nós vamos ter uma folga de 40 bilhões nos discricionários por conta do aumento da inflação até junho, que corrige o teto de gastos, mas vai ser também uma briga pela questão eleitoral.
Bom, agora essas questões todas, elas poderiam ter sido melhor resolvidas? Aí eu digo do ponto de vista, não é, do cidadão. Foi um puxa daqui, puxa de lá, alguns acertos, algumas imposições, como você explicou, do próprio presidente, do Ministério da Economia e todos os interesses parlamentares. Mas, enfim, e para o cidadão, hein? Essa conta podia ter saído melhor?
Sim. Hoje ainda tem uma matéria muito importante no Estado, mas deve ter saído em outros jornais. O governo está abrindo mão via subsídios, isenções fiscais e desonerações de 365 bi. Quer dizer, ele está com déficit lá de 200 e poucos bi e ele está abrindo mão de 365 bi. Então, poderia não haver esse déficit. Vamos entender que uma parte talvez tenha motivo, embora tenha uma discussão. Nós temos 166 bi que vão para o Simples, o sistema Simples, que ajuda as pequenas empresas até um certo ponto, porque também tem empresa que fatura 4 milhões e 800 no ano e acaba entrando. Tem a Zona Franca de Manaus, que ajuda muito na questão do emprego lá, e a isenção do imposto de renda. Nós não temos uma tabela corrigida, mesmo assim tem isenção. Agora ainda sobram 199 bi, ou seja, em torno de 200 bi, que é um dinheiro que o governo acaba abrindo mão para setores muito são privilegiados. Por exemplo, a questão da cesta básica entra na desoneração da cesta básica, que parecia a desoneração para o mais pobre, filé mignon, salmão, quer dizer, produtos que não são consumidos por pessoas mais pobres. Quer dizer, existe, na verdade, um grande problema no orçamento, que é a escolha de quem você está beneficiando. Também se poderia taxar dividendos, que muita gente defende, aumentar a taxação do juros sobre capital próprio, e também uma venda de ativos, que tem patrimônio da União. A União tem vários ativos que não são usados, não são empresas, são terrenos, são coisas que ela não usa, ela tem um gasto de manutenção, de segurança, que ela podia vender, que o Paulo Guedes disse que ia vender um trilhão, etc., no começo, ainda na fase de transição. Se tudo isso fosse feito, daria para fazer uma coisa melhor para o cidadão.
José Luiz Portela, sempre às segundas-feiras aqui com a gente, ele que é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, explicando para a gente, né, numa série que nós fizemos aqui sobre o orçamento deste ano. Portela, muito obrigada, boa semana para você e até a próxima.
Muito obrigado e uma boa semana para os ouvintes da nossa Rádio USP.
Sociedade em Foco.